Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com o neurologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, o doutor Antônio Carlos de Farias. Doutor Antônio Carlos, obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu agradeço o convite e as minhas saudações a todos os ouvintes.
Doutor Antônio Carlos, vamos falar sobre o autismo. É um problema que ainda é cercado de muitas dúvidas e de muito preconceito. Como é que a gente pode definir o que é o autismo, doutor?
Por definição, o autismo é uma doença do neurodesenvolvimento infantil, caracterizada por problemas de linguagem, comunicação, dificuldades de imaginação, e a criança tem tendência a ter comportamentos estereotipados, insistências em determinados interesses e rotinas, né? Agora, do ponto de vista neurológico, as crianças com autismo, elas têm um problema muito significativo com o que nós chamamos de comunicação não verbal, ou seja, a dificuldade de perceber o outro, perceber as expressões do outro, os sentimentos do outro. E ao ter essa dificuldade, a criança tem dificuldade de ter uma comunicação com reciprocidade. Quer dizer, se fazer entender e entender a demanda do seu interlocutor, da pessoa com qual ele convive rotineiramente.
Como é que a medicina trata o autismo, doutor?
A medicina trata o autismo principalmente com medidas comportamentais, ou seja, você fazendo o diagnóstico precoce do autismo, é possível, desde os primeiros anos de vida, treinar essa criança para melhorar sua capacidade de se comunicar, de perceber o outro, de desenvolver repertórios de linguagem e desenvolver comportamentos que sejam mais adaptativos, quer dizer, comportamentos que tenham utilidade para essa criança evoluir no aspecto de sociabilização.
Quando o senhor fala em diagnóstico precoce, qual é o momento ideal para diagnosticar o autismo?
No momento em que o cérebro está no processo de desenvolvimento dessas áreas relacionadas com linguagem. Então, sempre o ideal é que o autismo seja diagnosticado abaixo de 2 anos, preferencialmente abaixo de 1 ano, que é muito difícil, muitas vezes, para as pessoas reconhecerem isso de forma precoce. Mas o diagnóstico abaixo de 2 anos, ele propicia melhores resultados da reabilitação, porque é um período que o cérebro está mais apto ao aprendizado. É como você aprender, por exemplo, uma segunda língua abaixo de 4 anos e aprender essa segunda língua depois da puberdade. Provavelmente as pessoas que aprendem essa segunda língua mais precocemente vão falar muito melhor, sem o sotaque, vão ter mais capacidade de ter uma linguagem próxima dessa linguagem que ela está aprendendo. Por quê? Porque o cérebro está numa fase mais propícia para esse tipo de intervenção.
E, doutor, como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico, ele basicamente é clínico. Essa criança que precocemente começa a ter algumas dificuldades de comunicação, de compreensão, ela deve ser encaminhada para uma avaliação clínica, preferencialmente com um neurologista infantil, e através de uma história clínica detalhada da observação da criança e complementando essa avaliação com alguns testes psicológicos, onde você vai mensurar a capacidade de inteligência da criança, a capacidade cognitiva dessa criança, a capacidade de linguagem. Então, essa avaliação clínica associada com esses testes que nós fazemos e muitas vezes complementado com alguns tipos de entrevistas estruturadas, focadas nos sintomas do autismo, nós podemos ter todas, reunir essas informações, nós podemos fazer um diagnóstico pertinente, coerente com a fase de desenvolvimento que a criança se encontra.
Doutora, eu estou me colocando aqui no lugar de um pai, de uma mãe, que tenha uma criança e esteja lá se perguntando, mas como é que eu posso ter algum indício de que o meu filho possa ter autismo? Existe algum elemento que os pais possam observar, que possa indicar, levar à possibilidade de fazer um exame precoce e fazer o diagnóstico a tempo desse tratamento adequado que o senhor citou?
Existe, sim. Porque para o desenvolvimento infantil, é primordial que a criança ela esteja focada no seu interesse pela pessoa. Então, desde muito cedo, você observa um bebê que está amamentando, por exemplo. Esse bebê, a tendência dele é olhar no rosto da mãe. Você observa uma criança de 9, 10 meses, ela já começa a utilizar o dedo para apontar quando ela quer uma mamadeira, quando ela visualizou um animal, tipo, ela demonstra com o dedo aquilo que ela quer. É uma forma de se comunicar, ela usa o corpo para se comunicar. Então, se o pai começa a observar um bebê que tende a não olhar na face, uma criança que tende a não usar a mão para se comunicar, ou que não divide a atenção, não tem uma reciprocidade na comunicação, isso já é um indicador. Outro aspecto importante é que o autismo, a criança afetada por autismo, ele tende a se interessar muito mais por objetos do que por pessoas. Então, aquele bebê que fica o tempo todo olhando para o móvel e não se interessa em olhar para o pai, para a mãe, então isso é um indicador que ele está desenvolvendo um interesse mais restrito por objetos e a não focar o seu olhar para a face humana, ele começa a ter prejuízo do ponto de vista de sociabilização e desenvolvimento de linguagem. É importante estar atento à forma como o bebê olha, como ele divide e compartilha a atenção e como ele se interessa pela face humana.
Perfeito. Em relação ao tratamento, doutor, os resultados são bons? Essas crianças têm um bom desenvolvimento quando atendidas desde cedo?
É exatamente isso que nós estamos observando nos últimos 10 anos. No momento em que as intervenções para o autismo começaram a ser realizadas já precocemente, quando a criança vai atingindo ali o primeiro ano de vida, então essas crianças evoluíram melhor do ponto de vista de linguagem, escolarização, de escrita, de leitura. Então, assim, quanto mais precoce essa intervenção, melhores são os resultados. Hoje nós temos crianças com autismo que frequentam ensino regular, que foram alfabetizadas, nós temos autistas em níveis assim, sendo profissionalizados, mas isso só foi possível com esse reconhecimento precoce da situação e a intervenção adequada. Agora, preciso também deixar claro para os pais que o autismo, ele tem níveis diferentes de gravidade e comprometimento. Não são todas as crianças afetadas pelo autismo que terão capacidade de linguagem, de escolarização. Isso depende muito do grau de comprometimento que a criança tem.
Mas é importante desmistificar esse mal para que os pais possam entender que o autismo não é uma sentença de que aquela criança está relegada a um plano inferior, né, doutor?
Com certeza. Eu sempre digo para as famílias que quando levam crianças para fazerem avaliação de diagnóstico, que a intervenção não deve terminar a partir do momento que você emite um diagnóstico do autismo. Pelo contrário, é nesse momento que deve começar a intervenção. Né? O diagnóstico é só um norteador dos tipos de intervenção que essa criança terá que fazer para que ela possa ter um desenvolvimento mais próximo de uma criança normal.
Perfeito, doutor. Agradeço muito a sua atenção, os seus esclarecimentos importantes aqui para a gente e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço para você e todos os ouvintes.
Eu conversei aqui com o Dr. Antônio Carlos de Farias, ele é neurologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe. Conversamos aqui sobre autismo.
Você ouviu?
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.